pela necessidade de trabalhar e não ter com quem deixar essas crianças. Enfim, elas se divergem na mais extensa forma possível de negligenciar uma pessoa. E esse caso de criança, ele está em primeiro lugar a nível do sertão do Pajeú, que são os municípios aos quais o CREAS regional trabalha.
Violência sexual tem aumentado ou não? A preocupação, há um aumento desse tipo de caso ou não?
Não muito, Nil, até então, porque nós temos os conselhos em todas as cidades do município, dos municípios aos quais a gente trabalha, e temos percebido grande atuação do conselho, porque é dever deles zelar pelas crianças e adolescentes. Teve aí em alguns municípios já essas reeleições, né? E eles têm trabalhado de forma muito atuante. Não muito esse índice possa hoje eu estar dizendo a você que houve um acréscimo. Pelo contrário. O que se mais destaca após a criança e o adolescente é a violência contra o idoso.
Aqui conosco também a Risocleide Lacerda. Risocleide, como é, qual é o papel da assistente social? É a assistente social realmente que faz o contato mais direto com as famílias vítimas de algum tipo de violência, não? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Inicialmente, quero agradecer o espaço aqui cedido para a gente estar expondo quais são as ações ofertadas pelo equipamento do CREAS enquanto regional. Na verdade, Nil, nossa função voltada à assistência social é de fazer escuta qualificada, né, às vítimas de violação, por se tratar de CREAS, e acompanhamento sistemático. As famílias e indivíduos que estejam inseridos na situação de violação de direito.
Há algum município, por exemplo, essas cidades polo aqui da região, Afogados, São José, Tabira, são os municípios em que vocês trabalham mais, onde há mais incidência de casos?
Não tem assim município específico não, nenhum caixão de violação. Agora, vale salientar o seguinte, desses 17 municípios que fazem parte da nossa área de abrangência, 9 deles não têm CREAS. Então, maior incidência de violação é mais nesses municípios que não têm CREAS, porque só tem o CREAS enquanto proteção básica.
E a pergunta é óbvia, não tem por quê?
Sim. Não tem por que as violações?
Não tem CREAS por quê? Por que esses municípios
porque
não têm CREAS?
Porque vem a questão também município de pequeno porte, vem o diagnóstico socioassistencial e, na maioria das vezes, estão voltados àqueles municípios que já têm um número considerável de violação de direito.
Agora, a criação do CREAS é prerrogativa de quem? Da prefeitura?
Não. Criação do CREAS regional, ele é um equipamento, assim como o CRAS, voltado ao Ministério de Desenvolvimento Social de Combate à Fome e também com os padrões dentro da Política Nacional de Assistência Social e do próprio sistema SUAS.
E a quantidade de moradores é que está emperrando essa criação? Vocês não, por exemplo, o CREAS regional não vê necessidade, então, de criação, seria isso?
Não, na questão é diagnóstico socioassistencial, né, desse quantitativo de violações de direito, e também vem a questão orçamento da área do município. Então, são N fatores. O ano passado teve adesão para CRAS, a implantação de outros CRAS, seja volante ou CRAS mesmo na zona urbana e também de CREAS. Agora, esse município de pequeno porte, por ter o CREAS regional, então fica na atribuição. Nós, enquanto regional, estamos ofertando essas ações nos municípios que não têm o CREAS no âmbito municipal.
E na sua experiência de assistente social, qual é o problema mais comum que tem vitimado nossas crianças? Pela estatística, quais seriam os casos mais comuns?
Nil, eu acredito que é a falta da integralidade entre os setores, né? Não só assistência, mas saúde, educação, as próprias informações. Eu acredito que as famílias precisam de maiores orientações.
Esses são os maiores problemas. O Conselho Tutelar tem atuado direitinho na nossa região? Onde é que tem conselho e onde é que está faltando?
O Conselho Tutelar em todos os municípios.
Esse, né, tem em todo canto.
Sim. Agora, falando do trabalho deles, eu acredito assim, o que a gente percebe é que estão trabalhando de forma articulada. Porque, exemplo, o CREAS regional, né, Nilma, que faz uma parceria excelente.
Eu estou aqui também com o Dionísio Almeida, que é advogado. O que a legislação diz? O que a lei fala do CREAS, Dionísio? Qual é legalmente o papel do CREAS diante da legislação? Que ela preconiza? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Exatamente aquilo que Nilma colocou, o CREAS ele trabalha exatamente a partir da violação, não é? Então, existe assim necessidade desse, digamos assim, atendimento de média e alta complexidade, que é a questão, inclusive, de acolhimento, quando a família já não tem condição de, digamos assim, com o poder, né? Faltou a palavra aqui no momento.
Uhum. Bom, quem tiver perguntas, 3838-1213, para participar da nossa conversa aqui, falando sobre o trabalho do CREAS. Né? E, inclusive, eu queria saber, Neuma, quando há um caso de violência contra a criança, me explique do ponto de vista mecânico, da prática, como é que acontece. O senhor faz a denúncia no Conselho Tutelar, o Conselho apura e leva para vocês, como é que isso funciona? Como é que é a operacionalização desse trabalho?
Esse procedimento, na realidade, Nil, ele muitas vezes é procurado de imediato pelo Conselho. Até então, pelo destaque e o enfoque que o próprio Conselho tem se tratando de crianças e adolescentes. Chegando ao Conselho, muitas vezes também há necessidade dele encaminhar o CREAS, porque lá ele vai fazer escuta com essas crianças ou adolescentes, em caso de necessidade, com o técnico, seja ele com o psicólogo e com o assistente social, porque o Conselho Tutelar não tem esses profissionais.
Uhum.
Então, o encaminhamento vai devido à necessidade, né? Muitas vezes ele nem passa direto para o CREAS, ele vai principalmente à delegacia ou à promotoria pública. Isso depende da gravidade dos fatos.
Uhum. O CREAS tem telefone fixo? Como é que faz para falar com vocês?
Sim, nós temos dois telefones à disposição de toda a população a nível de Sertão do Pajeú, que é o fixo 3838-4252 e o celular, que é o 99325106. Além do nosso endereço eletrônico, que muitas vezes você pode também estar acessando, creasregionalsede@yahoo.com.br. E nosso espaço físico localiza-se à rua Professor Vera Cruz, número 255, bem próximo ao centro desportivo deste município.
Como é que vocês diferenciam o que é um atendimento de média complexidade, de alta complexidade, Risocleide? Como é que funciona isso?
Os equipamentos de média complexidade são justamente os voltados à situação de violação de direito. A exemplo, o CREAS, independente de ser regional ou municipal. Idosos que sofrem negligência, maus-tratos, crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, mulheres vítimas de violência doméstica. Na verdade, esse público aí são os que estão ou se encontram com os vínculos fragilizados, não rompidos. Uma vez que esses vínculos são rompidos, aí esse indivíduo ou essa família em situação de violação, ela migra para alta complexidade, que já entra aquelas instituições de acolhimento, como lá do idoso, albergue, casa de passagem, aí sempre aqui do nosso município, aí sim, aí é alta complexidade. Quer dizer, os vínculos já foram totalmente rompidos. Aí aquele trabalho com toda a equipe, pensando já na reinserção familiar.
Como é que estão as nossas casas de passagem, em linhas gerais, na região?
Na região, Nil, há uma carência desse equipamento, porque implantar é uma coisa, agora manter é outra situação. E a casa de passagem, a exemplo da nossa, que mantém, na verdade, é o município. Não tem cofinanciamento do governo do estado, né? E são poucas casas de passagem que tem. Tem, assim, associação, como a Zavap, tem o lado do idoso em Tabira, temos em Tuparetama, mas a casa mesmo de passagem só é Afogados da Ingazeira, que eu conheço, não é, Nilma?
Uhum. Serra Talhada aqui também, Dionísio?
Serra Talhada.
Tem um lar.
Tem um lar, né? E como é que é o acompanhamento para a estrutura dessas casas, onde elas existem? Nilma?
Olha, esse acompanhamento, Nil, se dá em parceria, muitas vezes, quando ela é firmada com o próprio município. Então, tem os cofinanciamentos, né? Tem as obrigações também, né, a nível de município para com essas instituições. Nós temos essa dificuldade em alta complexidade a nível de Estado. Eu não diria nem de município, mas a nível de Estado nós temos uma dificuldade imensa em alta complexidade. Porque, além da instituição, ainda tem os requisitos, que muitas delas têm o regimento. Ou atende só adolescente, ou atende pessoas jovens, ou muitas vezes só com problemas mentais, ou em questão do alcoolismo, das drogas, e assim sucessivo. Se divergencia muito essa relação do acolhimento.
Uhum. Quem quiser mais, eu queria que você reforçasse, quem quiser mais informações, onde é que fica o CREAS, onde é que pode localizar?
Bom, o CREAS, para quem quer acessar através dos telefones, eu só faria uma correção aqui no telefone fixo, que é o 3838-4245. Repetindo, 3838-4245. E o celular é 99325106. O espaço físico, como eu falei, fica a Rua Professor Vera Cruz, 255, próximo ao Centro Desportivo.
Muito bem. Eu quero aqui agradecer a vocês. Tem alguma coisa que eu deixei de abordar que vocês gostam de acrescentar, Neuma? Rizô, Dionísio...
Eu queria só acrescentar, Nil, falar das nossas principais ações a nível regional, não é? Porque muitas vezes há uma confusão em relação a CREAS municipal e CREAS regional. O nosso intuito é fortalecer os equipamentos dos municípios, onde Rizocleide falou, desses 17, apenas 8 possuem os CREAS a nível de município. E nossas ações principais, onde não existe o CREAS, é atender essas famílias e indivíduos nas situações de violações de direito, né? Seja através das abordagens, dos acompanhamentos, de buscas ativas, né? Visitas domiciliares, mapeamentos. Esses mapeamentos são feitos em todas as instituições, sejam elas socioassistencial, a nível de políticas públicas, como educação e saúde e as demais políticas, e os próprios conselhos. Então, a gente estende esse mapeamento não com o intuito de fiscalizar os equipamentos a nível municipal, mas com o procedimento de fortalecer esses grupos para que se trabalhe e quais os serviços ofertados a esses munícipes.
Uhum. Muito bem. Eu quero aqui agradecer a Neuma Cristina, coordenadora do CREAS, o Cleide Lacerda, assistente social, e Dionísio Almeida, que é advogado. Gente, obrigado pela participação, pela contribuição. Estão aí os telefones para quem quiser contribuir, participar, e dizendo que nós, além de continuarmos à disposição, somos parceiros, a Rádio Pajô tem parcerias importantes nas campanhas, principalmente preventivas, que o CREAS realiza. Muito obrigado, Neuma.
Obrigada, Nil. Obrigada a todos os ouvintes. Eu só queria, além desses telefones que foram informados, dizer a todos os ouvintes que muitas vezes a gente se encontra com muitas violações, não é? E não nos podemos nos fazer omissos ao que vemos. Então, se você não quer ser identificado, você tem o Disque Denúncia, que é 100, o 100, e você pode ir a qualquer orelhão e fazer essa denúncia. Não precisa identificação. Mas vamos, assim, respeitar o espaço do outro, vamos identificar essas violações e deixar que essas atribuições indesejadas aconteçam. Muito obrigada, Nil. Mais uma vez, estamos também à disposição para qualquer informação a respeito dos serviços ofertados pelo CREAS Regional.